Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico,
a Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
A nossa convidada de hoje é Ana Maria Pinto, responsável por um projeto chamado Nova Terra. É também soprano, compositora, produtora, maestrina. Vai correr bem, prepare-se para a melhor entrevista de todos os tempos.
Ora bem.
Garanto. Pinto, seja bem-vinda.
Obrigada, um prazer enorme estar aqui. Estou muito, muito honrada, estou muito feliz e claro que tinha que aceitar o convite.
Eu posso já fazer uma pergunta?
Sim.
Como é que a técnica vocal se funde com a técnica sensitiva, emocional e intuitiva?
Ora, já todos ouvimos aquele ditado português: quem canta seus males espanta, não é? Portanto, falar de emoções faz todo sentido. Sensitiva diz respeito às sensações do nosso corpo. Quando eu canto, há muita coisa que acontece no meu corpo, em termos musculares, não é? Abro a boca, sinto a voz a fazer força dentro de mim, não é? E a técnica sensitiva tem que ver com isso, com as sensações que eu sinto no meu corpo físico quando estou a cantar. Mas quando estou a cantar, eu estou sempre a falar também de emoções, não é verdade? O fado, por exemplo, fala muito de melancolia, de saudade ou então da alegria de estarmos todos juntos, não é? Portanto, também faz todo sentido eu conhecer muito bem as minhas emoções quando estou a cantar. E para além disso, a técnica intuitiva tem que ver com todo o tipo de percepção que existe dentro de mim, que é capaz de me fundir com um coletivo. Ou seja, eu estou em palco e estou a sentir a sala. Estou a intuir dentro de mim qual é que é o melhor gesto, qual é que é a melhor palavra, qual é que é a melhor postura perante aquela audiência. E tudo isto, porque é que eu lhe chamo de técnica? Porque são vias para eu intelectualmente perceber o que é que está a acontecer comigo e dentro de mim quando eu estou a cantar. E quanto maior for esse conhecimento, mais feliz vou ser. A felicidade tem muito que ver com essa sensação de quem nós somos na verdade. Assim, muito resumidamente, porque há muito mais a dizer acerca desta
Obrigada.
Pergunta.
Olá, boa tarde, Ana Maria Pinto. Vou fazer uma pergunta. Como se chamas as escolas onde trabalhou e qual gostou mais?
Como se chama a escola onde eu andei e que eu tenha gostado mais?
Sim.
A escola onde eu trabalho desde sempre é a escola que eu criei, ou seja, eu não trabalhei em nenhuma escola para além da escola onde eu trabalho, que é aquela onde eu criei, portanto há só uma. Portanto, a escola que eu mais gosto é aquela que eu criei, que é a minha escola artística, onde eu trabalho com as crianças, e a escola Voz da Terra, onde eu trabalho toda esta síntese das várias inteligências que moram dentro do nosso ser. Portanto, é a minha escola, a minha preferida.
Ana, boa tarde.
Boa tarde.
Já alguma vez teve medo de subir ao palco e enfrentar uma audiência?
Tive Muitas vezes.
É recorrente ou só muitas acontece?
Muitas vezes. Não, no início da minha experiência enquanto estudante. Lembro perfeitamente de, por exemplo, ter que cantar uma obra muito difícil, o Requiem de Brahms. E antes de entrar em palco, o meu coração estava a bater tão forte, tão forte, tão forte, que quando chegou o momento de eu cantar, eu senti que a força do meu coração interferiu com a minha voz. As pessoas perceberam que eu estava nervosa. E aí eu já tinha o que eu devia ter os meus 23. Portanto, era muito recorrente, mesmo como estudante, entrar em palco e fazer um concerto e sentir um nervosismo muito forte. E aquilo que me permitiu ultrapassar esse nervosismo foi, em primeiro lugar, a experiência, não é? E só com a experiência é que nós vamos ganhando confiança. E para além disso, sentir que havia uma mensagem muito profunda e muito forte naquilo que eu estava a fazer. E eu sempre senti que o mais importante não é a música, é a mensagem que eu tenho a transmitir através da música. Então, quanto maior consciência eu fui tendo da mensagem que eu queria passar, mais eu me focava na mensagem e menos no que é que as pessoas iam pensar acerca de mim, de como é que iria ser a minha prestação, se eu ia fazer tudo direitinho ou se ia errar, não é? Porque no fundo eu ficava nervosa, porque eu queria fazer as coisas muito bem, tinha medo de errar. E então, à medida que fui ganhando a experiência, esse medo foi desaparecendo lentamente, porque eu fui ganhando cada vez mais confiança. Eu acho que respondi, não é? Portanto, é a experiência, a confiança e a mensagem. Eu diria obrigado. Que são os ingredientes que...
necessários para a boa prestação. Obrigado, então.
Obrigado.
Por acaso ontem estava a ver na televisão uma cantora de ópera e ela fazia aquilo que estava a dizer agora, dizia que o mais importante era a pessoa dar-se ao público, dar a sua voz, oferecer a sua voz e oferecer a sua alma. Concorda?
Plenamente. Uhum. Se existe música é para isso, é para nós sentirmos a nossa alma e sentirmos esta, é quase uma urgência de sentir que nós somos livres. E a música e a voz cantada permite-nos entrar em contacto com essa liberdade que é simultaneamente excelsa e também muito corpórea. Quando eu sou livre, eu sinto que tenho poder, um poder interior que é muito belo, que é o mais belo que pode existir. Diz respeito precisamente à minha liberdade de expressão. E agora que fazemos 50 anos do 25 de Abril, é bonito. Eu nascida em 1981, é muito bonito eu poder falar acerca da liberdade, mas sobre uma outra perspectiva. Hoje eu não falo de uma liberdade de expressão da qual falavam os meus pais. É diferente, a minha liberdade é muito profunda. Eu posso ser artista, que é algo que a minha mãe, embora tivesse uma belíssima voz, não podia ser de modo algum. Mas eu posso ser artista e isto é uma graça divina, não é? Portanto, sim, alma, cantar é ser alma, partilhar a alma, ser livre e nutrir também a liberdade do outro.
E já agora acredita que através dos sons ritmados e melodiosos uma pessoa se pode elevar, ficar mais para cima, mais refletivo, mais meditativo? E como é que isso se processa, Ana?
Essa é a razão pela qual eu criei a Associação Nova Terra, Associação Cultural Arte e Ambiente. Porque eu sei, através da minha experiência e da minha intuição, que a música tem um poder tremendo no que diz respeito ao despertar da pessoa na sua mais autêntica e genuína expressão. E por isso é que tenho sempre também a atenção de escolher bem as palavras que canto. Cantar palavras que tenham um sentido muito profundo e cantar palavras que sejam transversais e que sejam intemporais também.
Ok, boa.
Muito obrigada, Ana Maria, seja muito bem-vinda. Ia perguntar se canta ou toca mantras e qual a sua ligação com os mantras.
Sim, eu toco e canto, aliás, tenho instrumentos musicais que são taças de cristal, tenho uma shruti box, tenho tambor xamânico, tenho vários instrumentos que me permitem entrar num estado muito contemplativo, meditativo, em que eu estou muito relaxada. E é dentro desse profundo relaxamento corporal, emocional, mental, em que está tudo muito silencioso, que eu começo a cantar o mantra. E o que é um mantra? São palavras, lá está, ancestrais e sagradas, que trazem em si já como que um cunho vibratório. É um género de diapasão. Se calhar vocês não sabem o que é um diapasão, mas é um instrumento musical que tem uma determinada vibração, não é? E eu repetindo essa palavra, como por exemplo, felicidade, eu vou repetindo, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Me falo, faço a cantar. E isso traz-me, para além desse estado meditativo, traz-me também assim como uma água muito saborosa que eu gosto de saborear enquanto canto. É como beber a água mais doce que a gente possa saborear.
Qual a sua ópera ou a sua ária favorita?
A minha ópera preferida, eu diria que é Os Diálogos das Carmelitas, de Francis Poulenc. Eu cantei essa ópera na minha prova final na Universidade de Berlim. É uma ópera de uma profundidade tremenda, é uma história verídica das Carmelitas que na altura da Revolução Francesa foram mortas na guilhotina, não é? E lá, durante toda essa ópera, há um misticismo muito presente e também precisamente é muito sentida e cantada a importância da oração. E pronto, e marcou-me profundamente aquela ópera por causa disso, mas porque a música também de Francis Poulenc é muito bela, profunda e muito pura também.
Vou perguntar aqui uma pergunta que eu estou com dúvida. O que é que se faz acreditar na vida?
O que me faz acreditar na vida, em primeiro lugar, é que ela é eterna. Dentro de mim, eu sinto que ela é eterna. Isso é a primeira coisa. Portanto, ela é um mistério. Quando nós falamos em eternidade, como é que há como perceber isso? Não há como perceber isso. Ou seja, o mistério que está, por exemplo, naquela inteligência que está lá fora a fazer o sol acontecer. Existe o dia e existe a noite. Como? Nós não sabemos. Há um mistério inerente à vida.
Isso que a senhora disse é para todos?
O que eu disse é para todos. Sim, o ar que respiramos é para todos. É disso que eu estou a falar. Ou seja, estou a falar da natureza. Estou a falar do modo como nós sentimos calor. Por exemplo, eu estava no Porto. Estava a chover, chego a Lisboa, está calor, vejo o sol a brilhar, fico logo diferente, eu fico logo mais feliz, eu adoro ver o sol a brilhar. Estou a falar precisamente da vida que está lá fora. Para mim, vida é a natureza.
A senhora veio viajar para aqui, para o hospital?
Sim, sim, eu vim do Porto, cheguei ao Oriente, apanhei um Uber e vim para aqui.
Está bom. Obrigada.
Obrigada.
Olá.
Olá.
O Nietzsche dizia que só acreditaria num Deus que soubesse dançar. Encara o seu trabalho como uma missão?
Sem dúvida.
Já agora para completar, e a natureza também desafina?
Espetacular essa pergunta. Sim, é a minha missão de vida. Eu tenho uma missão de vida. E isto também é aquilo que me faz mover e que me faz... Nos momentos em que eu estou mais sozinha, nos meus momentos mais difíceis, não há nada que me atire propriamente a um buraco sem fundo. Eu tenho sempre como me levantar porque tenho uma missão de vida. E essa missão de vida está intimamente ligada precisamente à natureza, à conexão do ser humano com a natureza. A minha percepção humana da felicidade que existe, na alegria que existe, em poder olhar e ver uma árvore, e ver que ela brilha com o sol, sentir a audição desperta para ouvir o mar, sentir que o calor que eu sinto quando é verão me faz sentir coisas, o sentir, não é? O vibrar com algo, o vibrar com o sorriso de alguém, vibrar com o olhar de alguém e poder depois expressar essa vibração, essa alegria de poder comungar com a natureza e com a natureza que está dentro do ser humano. Se a natureza desafina, a desafinação é uma criação humana. Se eu estou a cantar afinada ou desafinada, isso é uma percepção. É de quem ouve, não é? Portanto, como música intelectualizada, que teve uma educação musical, que fiz ditados rítmicos e melódicos, eu posso dizer, oh, se calhar aquele pássaro não está tão afinado. Mas no fundo isto não faz sentido nenhum. A natureza não tem como desafinar, porque ela é fruto da inteligência cósmica, não é? Portanto, a questão da desafinação é uma questão mais humana do que propriamente natural.
Quer dizer, os animais também se sentem.
Como?
Os animais também se sentem desafinados entre eles mesmos, às vezes.
Os animais se sentem.
Mas o que me leva à base da pergunta, a oração ou a meditação também funcionam? Ou seja, consegue alcançar um estado meditativo que não o do dia-a-dia?
Com a oração?
Com a oração e a meditação, estados...
A meditação, eu posso estar a tocar piano ou a cantar e estar a meditar. A meditação, no fundo, para mim é um estado, é uma presença. Eu estou aqui, estou a olhar, estou a sentir a pergunta e estou a meditar. Posso meditar desta maneira, mas posso também meditar a rezar um Ave Maria. Posso meditar a cantar um mantra hindu, Om Namah Shivaya. Posso me sentar, pegar numa folha em branco, começar a escrever um poema. Posso desenhar, posso correr, posso simplesmente parar, fechar os olhos e fazer um mudra com as mãos e começar a meditar. Posso usar, ou seja, uma técnica. A meditação, a meu ver, não depende propriamente de uma técnica meditativa. A meditação é um estado, é uma presença do ser. Portanto, sim, a oração em si é uma meditação também, mas é uma meditação específica, é um tipo de meditação.
fechados me levas e em teu olhar sossegas a pressa do meu olhar. Confiarei a frescura das tuas fontes, deixa a minha vida cheia, a minha taça a transbordar. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor.
Maria, a Maria há bocado disse que caminhávamos para uma vida eterna. E eu pergunto é, se pode definir o que é a vida eterna? Se nos pode consolar a todos nós que um dia estaremos melhor à sombra do Senhor?
Então, estamos vivos? Estamos vivos?
Sim, sim.
Então está tudo aqui. Se eu digo que a vida é eterna, eu digo isto porque isto é uma percepção da minha intimidade. Eu não posso dizer isto, que isto é uma verdade de toda a gente. Deus me livre de fazer isso, não é? Não posso fazer isso. Eu posso é inspirar as outras pessoas através da minha presença, não é? E cantar e sentir. Há uma eternidade aqui, há uma inteligência que está aqui a fazer com que o meu coração pulse. Não sou eu que estou a mandar o meu coração pulsar. Alguém está a dizer ao coração pulsa. Ninguém está a dizer para o coração bater, mas ele está a bater. Está ou não está? Vocês também não estão a controlar a vossa respiração. O ar entra, o ar sai. O ar entra, o ar sai. E isto é uma função vital que é da natureza, não é? Portanto, há muita coisa dentro deste amplo universo da natureza que nós não temos como compreender. Portanto, toda a dimensão da vida, o humano também não tem como compreender, mas pode sentir. E acerca dessas sensações, a sensação da eternidade, acerca disso eu posso cantar e posso falar, posso responder à pergunta, mas não para impor nada, simplesmente para inspirar. Portanto, para mim esta questão da eternidade tem que ver, lá está, com esse mistério e também com tudo aquilo que nós vamos descobrindo através, precisamente, às vezes, de uma dor ou através de um processo de vida mais difícil. E o que eu tenho experienciado na minha própria vida é que quanto mais fundo nós vamos, mais certos ficamos de que somos eternos, que somos, na verdade, como anjos.
Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira de um rio, colhendo lírio, 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 colhendo lírio, lírio, lá, colhendo lírios pra enfeitar o seu bondar, colhendo lírio, 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 colhendo lírio, lírio, lá, colhendo lírios pra enfeitar o seu
cachoeira de mamãe. areia do mar do seu sereno. Na areia do mar, mare, areia, mare, cheia e mar, marejou. E areia do mar do seu sereno. E areia do mar do seu sereno. Na areia do mar, mare, areia, mare, cheia e mar.
Eu sou filha de Abá, e Abá é minha mãe. Eu sou filha de Abá, e Abá é minha mãe. Ô rainha do tesouro, e o doce Abá no fundo do mar.
E o doce Abá no fundo do mar. E o doce Abá no fundo do mar. E o doce Abá no fundo do mar. E o doce Abá no fundo do mar. Eu sou filho de Abá, e Abá é minha mãe. Eu sou filho de Abá, e Abá é minha mãe. Ô rainha do tesouro, doce Abá no fundo do mar.
E doce Abá no fundo do mar. E doce Abá no fundo do mar. E doce Abá no fundo do mar. E doce Abá no fundo do mar. E doce Abá no fundo do mar. E doce Abá no fundo do mar. E doce Abá no fundo do mar. E doce Abá no fundo do mar.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.